E conversamos agora com o jurista Eugênio Aragão, ex-ministro da Justiça no governo Dilma Rousseff. Bom dia, Eugênio.
Bom dia.
Nós temos agora, no próximo dia 24 de janeiro, o julgamento do recurso do ex-presidente Lula. E você, em um artigo na revista Carta Capital, falou aqui da possibilidade, né, do risco de uma convulsão social. Vou até ler aqui o trecho. Ao se aumentar a massa dos que pretendem votar em Lula, o roteiro dos golpistas tende a nos aproximar criticamente da convulsão social. Mesmo com a mídia trabalhando diuturnamente para iludir a chamada opinião pública, será inevitável sentir-se na própria pele o colapso da qualidade de vida de milhões de brasileiros. E isso será água no moinho da candidatura democrática. Eugênio, quais são os possíveis efeitos, dentro desse contexto que você mesmo destaca, de uma eventual condenação do ex-presidente Lula no dia 24?
Olha, a condenação, eventual condenação, sempre costumo dizer para as pessoas, para elas terem tranquilidade, porque a gente, como dizia meu velho pai, as pessoas não devem chorar antes de apanhar, não é isso? Então a gente não sabe o que vai acontecer no dia 24. Mas, em princípio, dia 24 é nada mais do que mais um obstáculo na rota, vamos dizer, da restituição democrática do país. É só isso. Não vejo dia 24 realmente como, vamos dizer, uma cesura, um divisor de águas, né? Por quê? Porque, na verdade, cabem inúmeros recursos, né? E eu tenho certeza que o judiciário como um todo não vai entrar na aventura de um ou dois juízes que resolvem, vamos dizer, que eventualmente resolverem atender ao apelo das ruas, é o apelo de massas aceleradas fascistas que querem destruir nossa democracia. Então, eu não vejo isso daqui como um ponto final, né? Claro, é um momento recheado, essa decisão vai ser um momento recheado de significados simbólicos, não é isso? Porque, afinal de contas, mostrará por onde caminhará o judiciário de primeira e segunda instância nesse período de crise que nós estamos vivendo no Brasil. Então, claro que tem um significado simbólico, mas não vejo isso como um ponto final da caminhada, e sim apenas como mais um tropeço na caminhada. Agora, quando eu falo de convulsão social, eu me refiro aqui principalmente à aceleração de medidas que realmente hoje militam contra os direitos dos trabalhadores, contra os direitos da maioria da população brasileira, né? Que esse governo ilegítimo vem nos impondo através de seus acordos parlamentares comprados à custa de dinheiro público, né? Jogando o Brasil cada vez mais fundo numa crise de falta de credibilidade. A diminuição do nosso grau de investimento mostra isso mais uma vez, né? E jogando o Brasil realmente num momento muito crucial. Porque no momento que as pessoas começarem a tomar consciência, né, daquilo que significou este golpe em termos de opressão, de tirada de direitos, aí sim me parece que nós poderemos passar por uma nova dinâmica, né? E isso aliado a atitudes de setores conservadores da sociedade, aí eu incluo o judiciário, de olharem só para seu próprio umbigo, as suas vantagens, os seus altos salários, enfim, a sua redoma social, de bem-estar social, que é negada à grande maioria dos brasileiros, né? Então nós estamos realmente caminhando, não necessariamente por conta da decisão do dia 24, mas nós estamos caminhando a passos largos para um grande embate, né? Os direitos da maioria versus os privilégios de poucos, né? E isso vai ficar cada vez mais claro este ano.
É, com as pessoas começando a sentir os efeitos, como por exemplo, mesmo com a manutenção de um nível baixo de emprego, a geração de postos de trabalho com, enfim, precarizados e com salários mais baixos do que os anteriores, é algo que afeta diretamente a população. Né? Não tem como minimizar esse efeito.
É só ver agora recentemente a decisão do presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Iris Gandra, Martins Filho, né, em relação àquelas faculdades que resolveram trocar todo o seu corpo docente para modificar-lhes o regime de trabalho, daquele regime de trabalho seletista para o regime de trabalho temporário. Quer dizer, primeiro que parece que o ministro Ives Gandra, ele atuou de uma forma absolutamente solitária. Ele não se consultou com seus colegas. Ele aproveita este momento de recesso para criar fatos consumados. Nós vemos isso em relação a outros magistrados ativistas, como, por exemplo, Gilmar Mendes, que gosta de fazer isso. Falar por todo o tribunal quando ele não representa o tribunal, né? Então, Ives Gandra vai na mesma linha. Ele cria esses fatos. E o fez de uma forma completamente alheia à própria, vamos dizer, às próprias necessidades de uma instituição que se diz acadêmica, que é uma faculdade. Uma das questões mais importantes que nós temos numa instituição acadêmica é a permanência de um quadro docente para dar um perfil a essa instituição, inclusive um perfil de pesquisa, um perfil de pedagógico, um perfil didático. No momento que uma instituição só emprega professores temporários que podem ser demitidos a qualquer tempo, sem qualquer tipo de direito e garantia, isso, na verdade, é a própria negação da educação, né? Então, nós estamos vivendo tempos tenebrosos que vão mexer principalmente com a massa trabalhadora e muitos daqueles que hoje estão dentro dos empregos formais de carteira assinada, porque esse novo regime que foi trazido por Michel Temer e Sérgio Camarilha é um regime, na verdade, de formalização do subemprego. O subemprego foi formalizado, é isso que se trata. E isso o brasileiro vai perceber muito rapidamente.
Eugênio, voltando a falar aqui do julgamento do ex-presidente Lula, em seu artigo no livro Comentários a uma Sentença Anunciada, você afirma que não encontrou qualquer referência na sentença às testemunhas de defesa. Na sua avaliação, quais os principais obstáculos interpostos pelo juiz Sérgio Moro ao direito de defesa durante todo esse processo?
Olha, aí se vê, vamos dizer, um momento mais crucial que foi a inquirição do presidente Lula, né, se vê o modo autoritário e atabalhoado desse juiz, ou desse indivíduo que usa o título de juiz. Porque ele, quando o presidente é dado ao final, conforme a legislação processual penal, a palavra ao réu para ele promover sua autodefesa, o juiz corta a sua palavra diversas vezes. Quer dizer, isso já mostra claramente que esse juizinho, ele faz questão, né, faz questão de impedir a palavra da defesa. Isso foi uma atitude permanente em todo o processo. Todos os incidentes processuais que foram opostos pela defesa, todos eles foram negados de uma forma extremamente crua por esse indivíduo que usa o título de juiz, né? Então, a gente vê claramente, porque o Sérgio Moro, para mim, não é um juiz, para mim é um militante partidário, né? A simpatia que ele mostra escancaradamente a personagens da oposição aos governos do PT, como Aécio Neves, como Dória, né? Todas essas pessoas, mostra claramente que lado ele está. Ele tem lado e não faz questão de omitir esse lado dele, né? E isso se refletiu durante todo o processo, porque, afinal de contas, ele sabe muito bem, a própria sentença dele reconhece, que não existe nenhum registro imobiliário da propriedade em nome de Lula, né? Não há nada ali que ligue, ele mesmo declara isso, que ligue este imóvel à Petrobras. Ora, se isso aqui não tem nada que ligue esse imóvel à Petrobras, ele nem sequer seria competente para este caso, né? Então a gente vê que são falhas gritantes nesse processo, que tem só um propósito mesmo, é acabar com o direito de defesa, que hoje, vamos dizer, está em moda no judiciário, em certos âmbitos do judiciário, como no Rio de Janeiro também, com o juiz lá, que é o alter ego do Moro, né? E também faz esse mesmo tipo de prática, é calar a boca dos advogados, é bater boca com os defensores. É uma coisa horrorosa.
E Eugênio, você foi membro do Ministério Público Federal entre 1987 e 2017, mas isso não o impede de fazer duras críticas ao papel que o Ministério Público tem desempenhado no sistema de justiça brasileiro. Como você avalia esse papel e vai ser preciso discutir, talvez até uma redefinição do que estabelece a Constituição de 1988 para que haja um equilíbrio maior no nosso sistema de justiça?
Olha, a Constituição de 88 ele tem que ser entendido no seu contexto histórico, né? Uma Constituição que foi a reação ao autoritarismo militar, né? Ela fortaleceu enormemente o judiciário, que tinha sido sufocado no regime militar. Lembremos do pacote de abril, né, que foi imposto por Geisel para impor a reforma do judiciário a ferro e fogo, mandou todo do Congresso para casa e impôs essa reforma por ato institucional, mostra claramente qual era, vamos dizer, a visão que os militares tinham em relação ao judiciário. Então, o que em 88 se fez foi valorizar esse judiciário. Ao mesmo tempo, vamos dizer, as forças democráticas desse país não tinham confiança nesse judiciário que sempre se adaptou bem a todo tipo de regime político, sempre esteve, vamos dizer, por cima da carne seca, né? Nunca fez uma autocrítica e, por isso, então, estabeleceu esse novo ator, o Ministério Público, quase como se fosse, vamos dizer, um guardião dos direitos ao lado do judiciário. Agora, nós tínhamos, na época, um Ministério Público que era quase, pode-se dizer, artesanal, pequenininho. Né? Ninguém tinha ideia de que essa instituição fosse crescer tanto do jeito que cresceu. E aí nós tivemos um problema, claro, de recrutamento. Né? As pessoas que acabaram sendo recrutadas para esse Ministério Público não têm o perfil ideal para a defesa de direitos. Né? São pessoas recrutadas, na nata da classe média, né? Pessoas muito bem preparadas, digamos de passagem, na sua grande maioria, porque foram nas melhores escolas, nas melhores faculdades, mas têm aquela visão, autoritária da nossa elite, né, que não gosta de conviver com povão, porque simplesmente se acha acima dele, acima do bem e do mal. Esse Ministério Público hoje é um Ministério Público feito de príncipes, né, todos se acham merecedores de encômios e de tratamentos privilegiados, né, e não tem problema nenhum com isso, eles acham isso natural, é o que lhes é devido. E isso tem muito a ver com esse recrutamento. Nós não conseguimos hoje, por exemplo, recrutar para o Ministério Público um funcionário experiente, né? Porque o funcionário experiente não tem na sua cabeça fresquinha aquela matéria complexa, academicamente complexa, do estudo do direito teórico como é cobrado nos concursos públicos. Né? Então ele não passa, ele não tem chance em relação a essa meninada que tem todo o tempo para estudar, que tem papai e mamãe sustentando eles, né? Não tem como concorrer. Então, ao invés de vir um funcionário experiente com um certo grau de senioridade para a carreira do Ministério Público, vem esses meninos sem nenhuma experiência profissional. Filhinho, agora não estou podendo, porque estou dando entrevista. Então, sem nenhum tipo de experiência em termos profissionais. Sai diretamente dos bancos da faculdade, né, em 3 anos de formado, e se lançam nesses cargos que são de grande sensibilidade estratégica para a composição dos poderes do país. E é isso que dá. Então, quer dizer, nós temos aqui um monte de símios, ensandecidos, brigando dentro de uma loja de louças. É isso que deu o Ministério Público hoje. Claro que esse perfil, principalmente a forma de recrutamento, vai ter que ser repensada. Vai ter que ser repensada da mesma forma como também a distribuição de atribuição entre os poderes.
Eugênio, nós temos aqui vários outros pontos para serem abordados, mas infelizmente o tempo nos impede. Mas a gente retoma essa conversa mais adiante, tudo bem?
Tá bom, tranquilo, à disposição.
Tá certo, muito obrigado, Eugênio. Até a próxima.
Até a próxima.
Conversamos aqui com Eugênio Aragão, jurista e ex-ministro da Justiça do governo Dilma Rousseff.